discriminatório tem como objetivo garantir a transparência e a integridade no exercício de funções públicas, evitando conflitos de interesse e outras situações que possam comprometer a ética e a eficiência na gestão pública. No entanto, acontecimentos recentes têm demonstrado que estas normas, especificamente destinadas a titulares e ex-titulares de cargos públicos e de altos cargos públicos, das duas uma, ou não são conhecidas destes, ou estes não estão convictos da sua vinculatividade. O que é de lamentar em ambos os casos. Ora, que a presente iniciativa queremos dar um contributo para a divulgação das mesmas e da sua vinculatividade, designadamente no que respeita às normas que consagram o regime aplicável após a cessação de funções, alargando a sanção de proibição de exercício de funções públicas para 6 anos. Para além disso, inova-se quanto às consequências da violação culposa dos deveres de conduta aí consagrados. Passará a ser fundamento para a imputação de responsabilidade criminal. De igual modo, propõe-se a aplicação de sanções mais gravosas no que diz respeito ao período de inibição para o exercício de funções públicas, com pena de prisão até 2 anos ou com multa até 240 dias. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é pois inegável que a ética e a transparência são fundamentais para uma gestão pública eficiente e responsável. E hoje, mais do que nunca, é necessário restaurar essa ética, essa transparência, para que se possa fortalecer a confiança entre cidadãos e o Estado. É isso que vimos aqui hoje propor através desta iniciativa, porque os portugueses merecem mais. Obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O assunto que estamos a discutir hoje é dos mais complexos que se pode discutir nesta Casa. É complexo, primeiro, porque é um assunto muito dado a argumentos populistas. Para os populistas, o único caminho neste assunto é impor cada vez mais restrições para passarem a mensagem ao seu eleitorado que apenas eles são puros e virtuosos num mundo de corruptos. Mas é um assunto complexo, principalmente porque passa a ideia justificada de que estamos a julgar em causa própria. Mas este é o primeiro ponto que deveríamos deixar claro. Estas opções que fazemos aqui não são só, nem principalmente, em causa própria. As decisões que tomamos neste assunto determinarão também a qualidade dos nossos sucessores, a qualidade das pessoas que sentarão nestas cadeiras depois de nós. Um bom político não é só alguém que faz um bom trabalho enquanto ocupa a sua posição. Um bom político é alguém que deixa o terreno preparado para que os seus sucessores possam ser ainda melhores. É nossa responsabilidade deixar condições para que as pessoas que se sentem nestas cadeiras daqui a 10 ou 20 anos tenham mais qualidade do que nós, para que possam fazer mais pelo país do que nós hoje somos capazes de fazer. Para atrairmos pessoas de qualidade para a política, precisamos que a política seja atrativa para pessoas de qualidade. Para a política ser atrativa para pessoas com qualidade, precisamos de atrair pessoas com passado e futuro fora da política. É importante que as pessoas tenham passado fora da política para trazerem essa experiência e mundo de evidência para as suas funções. Nós queremos num Ministério alguém com conhecimento da área que tutela, que perceba o setor e que traga métodos de trabalho ajustados à área que tutela. Precisamos, nesta Assembleia da República, de pessoas que conheçam a realidade que legislam, que percebam as consequências diretas e indiretas da legislação que aprovam. Há poucas coisas tão negativas para a prática política como ter políticos profissionais desligados do mundo que tutelam e que legislam. Mas ter pessoas com passado fora da política é importante para garantir a qualidade técnica e percepção da realidade que tutelam, também é importante que tenham futuro fora da política. É importante que sintam que têm futuro fora da política porque poucas pessoas honestas entrarão num cargo temporário sabendo que esse cargo lhes arruinará a vida profissional. Mas é também importante que tenham futuro fora da política para que essas pessoas não sintam a urgência de se eternizarem dentro dela e para que não condicionem as suas decisões à sua necessidade de sobrevivência política. Ao restringirmos as possibilidades de quem sai, estamos a limitar a qualidade de quem entra. Entrar na política não pode ser uma certidão de óbito profissional. Senão apenas sobrarão os políticos profissionais e os corruptos que encontrarão sempre formas de obterem proveitos pelos seus atos. Escrutine-se e audite-se ao detalhe as decisões que um político tomou em relação ao seu novo empregador ou cliente depois de cessar funções. Mas não se retire a ninguém a possibilidade de ter uma carreira depois da política, porque nada de bom virá daí. Salvo para aqueles para quem a política é uma carreira e não uma missão desejavelmente temporária. Isto pode não ser popular ou populista, mas o escrutínio apertado que necessitamos é o da ilicitude efetiva dos atos políticos e não a presunção de ilicitude em qualquer ato político. Devia ser nosso objetivo contribuir para melhorar a qualidade dos políticos e reduzir a corrupção. Afastarmos da vida política pessoas com outra vida que não a política não irá contribuir de nenhuma forma para esses objetivos. Antes, pelo contrário, teremos uma classe política carreirista e mais suscetível à corrupção. É importante escrutinar as portas giratórias, é importante colocar limites, mas esses limites não devem ser os limites dos discursos populistas. É importante auditar e analisar com detalhe as decisões tomadas por políticos em funções que envolveram futuros empregadores. Mas sendo importante escrutinar as portas giratórias, também é importante não transformar a política num edifício sem portas de saída. Há dois tipos de edifícios onde se entra, mas não se pode sair: asilos e prisões. Ninguém deseja que a vida política seja composta apenas pelo tipo de pessoas que normalmente frequentam estes dois edifícios. Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, dou a palavra ao senhor deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor deputado Carlos Guimarães Pinto, ouviu com atenção e há um aspecto em que estamos de acordo. O Chega e a Iniciativa Liberal não querem que a política seja feita de carreirismos. E isso penso que é um ponto comum. Mas diz o senhor deputado, limitar as possibilidades de quem sai é também limitar aqueles que nos vão suceder. E isso, visto assim, até pode ser verdade. Mas nós tivemos o caso de uma secretária de Estado, que vou dar o exemplo, Rita Marques, que tutelou uma área, que decidiu atribuir benefícios fiscais, que houve a empresa, que bem ou mal, derivasse de lei ou não, foi ela que decidiu atribuir aqueles benefícios fiscais e depois iria para lá trabalhar. Qual era a sanção se ela violasse a lei? Nenhuma. E, portanto, pergunto se o senhor deputado acha que, quando diz que tem que haver mais escrutínio, se não tem que haver também consequência, que é uma secretária de Estado que tutelou uma área, atribuiu-lhe benefícios fiscais, ou extrafiscais, ou contratuais, ou de outra natureza, e depois vai para lá trabalhar. Isso não é só escrutínio, tem que haver sanção, tem que haver incompatibilidade. As empresas públicas, senhor deputado, como é que ficamos? Nós temos casos de ministros que tutelaram a construção de pontes e hoje trabalham nas empresas dessas pontes. Isto é legítimo? É moral, é isto que ajuda à transparência, que haja ministros que decidiram atribuir 100 milhões a uma empresa e depois vão para lá trabalhar? Aqui não basta dizer que tem que haver escrutínio. É verdade, Sr. Deputado, é limitar as opções. É verdade. Mas qual é a nossa outra opção? É deixarmos que esta porta giratória de compadrios e de promiscuidade entre o setor privado e o setor público, ou entre empresas públicas e o governo, continue? Nós temos que ter abertura para receber os melhores e as melhores da sua geração. Mas também temos que ter a consciência de que só a lei pode resolver este problema. Porque senão não vamos ter uma Rita Marques. Vamos ter 40 Ritas Marques nos próximos anos. Obrigado.
Obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu respondi à sua pergunta quando falei dali. É importante escrutinar as decisões que foram tomadas por antigos governantes e que, de alguma forma, interferiram com futuros clientes ou futuros empregadores. Aquilo que não podemos fazer, se queremos ter políticos de qualidade, é dizer-lhes, entrarem num cargo, é assinarem uma certidão de óbito da vossa carreira profissional. Eu sei que isto não é popular, não é populista, que no ambiente em que estamos é muito mais fácil gritar e dizer que são todos corruptos, mas a nossa responsabilidade deveria ser garantir que somos capazes de atrair pessoas de qualidade para esta vida. Nós precisamos de atrair pessoas de qualidade para esta vida, precisamos que os nossos sucessores sejam melhores do que nós, precisamos que os nossos sucessores entrem nesta carreira sabendo que podem sair, sem uma perspectiva carreirista da vida política, e isso não passa por simplesmente vedar todas as portas de saída. Há uma linha que tem que ser desenhada, mas essa linha não pode ser a do discurso de que são todos corruptos e se fizeram alguma coisa foi para favorecer alguém. Essa nunca será essa linha e acho que devemos, não pelo nosso bem, mas pelo bem do país, pelo bem do futuro do país, sermos capazes de desenhar essa linha de forma não populista, de pensarmos estes assuntos sempre a pensar no futuro do país e não na próxima sondagem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cada vez que vem a debate esta matéria das incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos, é realmente fácil nós cairmos no populismo da conversa de café, da conversa de taberna, dos nossos amigos em conversas muito informais, de são todos uns corruptos, andam todos a roubar, isto quem está na política não é pessoa recomendada. E é muito fácil termos este discurso. Porque cola, até porque muitas vezes desconhece aquilo que é a atividade dos políticos e dos titulares de cargos públicos e podemos tomar esta atitude e dizer que a árvore na floresta é que faz a floresta. Ou podemos ter outra visão das coisas e pensar, nós temos é de extirpar as árvores daninhas e que estão a fazer mal à floresta e proteger a floresta. Para o PSD, claramente nós temos de proteger a floresta. E proteger a floresta é proteger a democracia, proteger as instituições e proteger também todos aqueles que dedicam o seu tempo e a sua vida à causa pública, com trabalho, com abnegação, com seriedade. E esta tem que ser aquela que é a nossa grande luta e é esta a posição que o PSD tem vindo a assumir nestas matérias ao longo dos tempos. Nunca nos deixamos embarcar pelo fogo-fato dos casos e casinhos que tantas linhas e tantas capas de jornais fizeram. Cada caso é um caso e o PSD disse, aplique-se a lei. Nós não podemos desculpar-nos quando não cumprimos a lei, em não aplicar a lei e dizer que precisamos de outra lei. Temos é de a aplicar. E hoje, como ontem, também neste debate, esta continua a ser a posição do PSD. São coisas demasiado sérias para se brincar com populismos. Não se prende toda a gente porque são malandros. Não é com penas de prisão que se resolve o problema. Nós temos sim de revisitar a lei, passados 4 anos, para fazer face a algumas questões que nos foram chamadas à atenção. Mas temos de o fazer com que os melhores continuem a querer vir para a política e não tornemos a política num bando de boys que nunca fizeram nada na vida sob pena de não poderem, de serem incompatíveis com uma qualquer coisa. Nós temos gente com qualidade, com carreiras e do mundo real para sermos realmente representativos.